A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 1476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E o que o uso desse período pode nos dizer sobre o medievo e sobre o tempo presente? Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos a mais um episódio do Medievalíssimo. Eu sou o Bruno.
E eu sou a Liliane.
E hoje, Liliane, nós temos um tema muito interessante, né? Nós vamos falar sobre medievalismos.
Não é ótimo, é um tema muito atual. A sociedade que a gente vive, acaba se resgatando muito essa ideia, né? Essas ideias, na verdade, de Idade Média. E vai ser muito legal o episódio de hoje.
A gente vai entender aí que esse medievalismo, assim como os orientalismos e outros ismos, são uma construção de uma Idade Média que ela não necessariamente existiu, não é mesmo, dona Lili?
Sempre a gente, de novo, vamos voltar à discussão, né, do último medievalismo. Quando nós pensamos em arte, né, cultura, ela não tem nenhuma obrigação com a veracidade. E quando a gente pensa que se apropria de uma coisa que já é lá da Idade Média, que não necessariamente está de acordo com a realidade, né? Não é um documento. Então, imagina o que acontece quando a gente traz, né, essa literatura para os dias de hoje e vai adaptar com a visão de mundo que a gente tem. Então, vai se tornar uma coisa bastante interessante. E perigosa, às vezes.
E para ajudar eu e a Liliane aqui, nós temos o prazer e o orgulho de receber ela, a professora da UFPEL, ou UFPEL, ou Universidade Federal de Pelotas, a Dani Galindo. Dani, seja muito, muito obrigado por aceitar o meu convite e seja muito bem-vinda.
As ordens, à disposição, quando precisar, estamos aí.
A Dani é bacharel em português e em alemão pela UFRJ, ela tem mestrado em História Comparada pela UFRJ e doutorado em Germanística e Literatura do Alto Alemão pela Universidade de Bamberg. Um currículo invejável, né?
Será?
Olha, eu devo admitir que eu dei uma olhadinha no seu Lattes e fiquei com uma certa invejinha, assim. Eu achei bem interessante a sua trajetória, porque você, por tratar de literatura, você não trata apenas de Idade Média, né? Você acaba trazendo muitas questões também do tempo presente, né? Você trabalha também muito com as questões do tempo presente, né?
Sim, bastante. Até mais do que eu gostaria como medievalista, né?
Eu acho que já passou do tempo da gente ser esse tipo de medievalista que estuda só o passado e fica preso apenas lá a esse milênio medieval e se esquece que a gente precisa trazer a história para o tempo presente, né? A história, ela não é só feita de passado, a história é feita também muito de presente.
Até porque a gente tem os medievalismos, né?
Exatamente. Que, aliás, é um dos maiores problemas, pelo menos na minha concepção, que a gente precisa enfrentar enquanto pesquisadores, enquanto especialistas da área. Porque o que se fala por aí de bobagem sobre Idade Média não está no gibi, viu? Aliás, está no gibi.
Tem vários gibis.
Até para nós, né, que somos professores, enfim, né, que damos aula, isso complica bastante a nossa vida, né? Porque a gente vai, fala uma coisa, daí o aluno fala, não, mas eu vi no filme tal, não, mas eu vi no meu joguinho, eu não falo assim. Daí você fala, ai, meu Deus do céu.
O que eu faço agora?
Qual é a diferença? Então, é uma diferença, né? Quanto menor, mais difícil é de colocar na cabecinha deles, que a realidade não necessariamente está associada ao que eles veem, né? Em jogos, em gibis, etc.
Eu acho que é muito desafiador quando você fala assim para os alunos. Então, olha, não existe dragão na Idade Média. Ou o dragão não é esse símbolo que vocês estão imaginando aí. O dragão é uma alegoria para Satanás e tal. E aí A gente tem que ter meio que um jogo de cintura, né, para lidar com tudo isso.
Uma alegoria para os tiranos.
Exatamente. Então, antes da gente ir lá para o nosso papo falar sobre o medievalismo, a gente vai ouvir aqui no Jabá do Bem a sonora lá do Café com Alecrim, que é um podcast cristão, antifascista e anarquista, conduzido pelo Giovanni Alecrim, que é pastor, pai e escritor. Aliás, o Café com Alecrim é uma excelente pedida, viu? Para quem, mesmo para quem não é cristão, tipo esse que vos fala, ele, aliás, sem religião nenhuma, né? Eu sou um podcaster cético. O Café com Alecrim traz muitas questões para além da espiritualidade. Ele fala muito sobre a filosofia por trás do cristianismo. Recomendo bastante.
Sim, Café com Alecrim, eu sou Giovanni Alecrim e produzo os textos, vídeos e podcasts com graça e amor, sempre orientados pela forma como Jesus tem me ensinado a ver a vida. Falo sobre teologia, vida cristã, culto, bíblia, política, anarquia e antifascismo. Quer saber mais? cafecomalecrim.com.br.
Dani, para começar bem aqui, a gente sempre pergunta para os nossos convidados, aliás, para as nossas convidadas, porque até hoje a gente só teve convidadas, né?
Né? Só mulher dominando.
As mulheradas aqui, né? É bom estar em minoria, viu? Não queria dizer nada, assim. A gente precisa empoderar e dar a voz para as mulheres. Aliás, o medievalismo, eu também acho que é um pouco do fruto dessa masculinidade tóxica e tal, mas enfim. Vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. Dani, uma pergunta super fácil para você, para começar. Por que a gente tem que estudar a Idade Média? Por que você acha que a gente tem que estudar a Idade Média?
Essa é uma pergunta muito legal, porque eu estava olhando o Facebook dia desses, e aí o colega que trabalha lá na Federal de Pernambuco, Bruno Shoa, ele fez uma referência a uma matéria do Rodrigo Constantino, lá de 2017, que o título da matéria é ela: A Evolução do Ocidente é Indissociável do Cristianismo. What the fuck? E aí o comentário de cima da matéria do show do Bruno era: pra que estudar a Idade Média? Né? Aí eu lembrei da pergunta do podcast, né? Aí ele coloca assim embaixo: pra não passar vergonha escrevendo essas porcarias.
Exatamente.
E eu acho que vai um pouco, vai muito além, né, das porcarias, porque a gente tem toda uma politização dessa imagem de Idade Média. Então, estudar a Idade Média muitas vezes é você oscilar entre o enaltecimento, né, aquela Idade Média de fantasia, que é muito bonita, que é muito romantizada, e entre o obscurantismo, né, que beira os discursos de extrema-direita, de neofascismo, né, porque a Idade Média geralmente é vista como um ambiente branco, europeu, né, tem muito essa visão, e patriarcal e cristão. Então isso cabe como luva nesses discursos de extrema-direita. Isso tem uma matéria bem interessante do Paulo Pachá no Viu Mundo, em que ele vai dialogar justamente com isso, né? A ascensão da extrema-direita no Brasil, e vai colocar essa Idade Média como ponto de partida para a discussão. Então, para mim, né, quando eu comecei a estudar a Idade Média, eu não tinha em mente essa questão do combate. Eu acho que hoje estudar a Idade Média é entrar num campo de disputa, é entrar num campo de combate, para a gente estar o tempo inteiro negando, né, que o que está sendo recriado em cima de Idade Média é tudo ideologia. Então, o meu primeiro interesse foi na literatura em médio alto alemão. E, na verdade, eu queria compreender por que essas imagens, né, de cavaleiros, de santos, elas se repetiam em várias narrativas e quais eram as alterações nessas narrativas. Então, muito me preocupava essas construções de feminino e de masculino. Então, esse era o meu interesse específico, né, no período. E aí, com o passar dos anos e com as ascensões, né, porque são várias, das direitas mundo afora, eu comecei a me debruçar sobre uma outra Idade Média, que veio via também Alemanha, né, esse recorte territorial assim, de Alemanha, muito via século XIX, muito via aquela imagem romântica alemã, do nacionalismo alemão, de um nacionalismo cultural e depois de um nacionalismo político, as próprias imagens criadas pelo Richard Wagner, nos seus dramas musicais, né, que depois vão desembocar lá no nacionalsocialismo e o próprio nacionalsocialismo. Isso começou a me preocupar, né? E começou a me preocupar também questões referentes a um certo passado mítico. Em grande medida, havia essa ideia de que existem raízes medievais do Brasil, né? Que, por um lado, esconde a ideia negativa, né, de que a Idade Média seria algo negativo, um atraso, por isso o Brasil é atrasado, né, e tanto a ideia de link com o novo mundo e velho mundo, né, como se fôssemos herdeiros, nós brasileiros, fôssemos herdeiros diretos de europeus. Quem faz um texto muito legal em relação a essa discussão é o Marcelo Cândido da Silva, né, que ele publicou em 2018, em que o texto dele é Idade Média e América Latina, e ele vai discorrer sobre essas questões, né, da visão negativa, dessa construção do medievo, via essa ideia de nacionalismos. Lá para o final do texto, ele se coloca de novo a pergunta por que estudar a Idade Média, se não seria, na verdade, uma grande pergunta do por que estudar a história. Né? Porque estudar a Idade Média pode ser uma questão pessoal, né? Eu posso dizer assim, ah, é porque eu acho interessante o período, pode ser uma questão de preocupação com essa configuração que a gente está vivendo das ascensões, né? de fascismo, etc. Ou numa questão mais ampla, é como estudar qualquer outro período, qualquer outro recorte. É pensar nessa necessidade de compreender essas construções, esses processos, né, e de como produzimos, como seres humanos produzem essas relações sociais. E isso a gente lê tanto via documentação que é produzida pelo medievo, quanto essa documentação que é produzida pela contemporaneidade sobre o medievo. Eu acho que eu responderia por aí.
Bom, eu acho que eu concordo muito com essa questão do campo de batalha, né? De ser uma disputa. Porque hoje em dia, você tem uma... É só essa frase do Constantino, né? Falar assim, que a evolução da Europa está ligada com o cristianismo. Só essa frase tem uma série de preconceitos, né? E uma série de sensos comuns e de chavões que, se a gente fosse discutir, dá umas 3-4 horas. Né?
Sim.
Que Europa é essa? Que evolução que é essa? Essa ideia teológica, teleológica, né? Que a evolução é uma coisa necessariamente positiva, que nós saímos de um lugar primitivo, estamos indo para um positivo maravilhoso. E alguém precisa contar para ele, eu não sei, provavelmente ele não vai ouvir esse podcast e não sabe também, que o que ele chama de cristianismo, né, essa evolução cristã, se dá muito pelo aristotelismo. E a gente só tem o aristotelismo na Idade Média por conta dos árabes, que não eram cristãos.
Exato.
Alguém podia lidar, que tem eu acho que é o primeiro ou segundo capítulo do Pensar na Idade Média, do Alain de Liberat, que ele fala sobre isso.
Exato.
Que ele fala como que os jovens muçulmanos da França deveriam se orgulhar de serem jovens muçulmanos na França. Porque é graças a eles que a França existe, basicamente.
Sim.
Eu acho que alguém podia dar esse texto pro Constantino ler, para ele quebrar um pouco esses paradigmas.
A própria medicina, né, o desenvolvimento de uma ideia de medicina, de cuidado do corpo, né, que vai além do corpo ligado à alma, que vai ao corpo no sentido físico, né, a gente deve muito ao Islã. Né? Então, sinceramente, é bem essa ideia de que a base a base da civilização, né, da ideia de civilização, essa ideia meio progresso, né, de civilização como algo positivo versus a barbárie, né, é a Europa. essa Europa branca, né? não mestiçada.
É exatamente isso que eu estava pensando, né? A ideia de se usar a Idade Média, né, é como um parâmetro para tudo e negar aquilo que está na nossa cara. A gente pensa até na nossa sociedade, foi o que você acabou de falar, é muito presente hoje, no dia de hoje, né? Como enaltecer algumas características da Idade Média, exatamente reafirmar, ou melhor, negar a existência de outras partes, né, da nossa cultura, como principalmente a ligada à africana e indígena. Então, é uma questão muito, muito atual.
Eu acho que para a gente, por exemplo, eu e a Lili, a gente não está na pós ainda. Mas não sei se a Lili sofre com isso. Toda vez que eu vou explicar para alguém que eu quero entrar, fazer a Idade Média, né, estudar a Idade Média, estudar história medieval, eu tenho que chegar, olha, mas eu não sou um proto-fascista, tá? Eu tô no outro campo. Porque existe também, na academia, isso não entre os professores, mas entre os alunos, principalmente os alunos de graduação, eles olham torto para a Idade Média, e eu vou dizer com uma certa verdade, porque essas apropriações todas que a gente já vai ver daqui a pouquinho, elas começam através de um filme que distorce um pouquinho uma certa relação, uma adaptação meio estranha de um personagem medieval, né? Esse nacionalismo que simplesmente não existia nesse período, e aí vai desencadeando para a gente ter hoje pessoas que são neocruzadas, pessoas que acham maravilhoso do que os cruzados fizeram e que eles repetiriam isso, né? Pessoas que nunca pegaram num palito de fósforo acham que vão colocar uma armadura e vão sair combatendo soldados islâmicos por aí.
Por isso que é importante o papel do professor em sala de aula, e aí eu falo de qualquer nível de professor, sabe? Não estou delimitando se é do básico, né, ou se é da universidade, para abrir os olhos. É uma questão de abertura de olhos, de dizer, olha, é entretenimento, sabe? E por ser entretenimento, você tem que ver o que está por trás daquilo dali. Tem que ir além daquela ideia de que aquilo ali seria uma Idade Média. Então, eu tenho uma visão bem particular dessa questão de como apresentar a mídia. Eu acho que a mídia pode ajudar, sim, sabe? Se ela é utilizada de forma correta, dentro de uma metodologia, né, que leve o indivíduo no geral, não só o aluno, mas o indivíduo no geral, a pensar aquelas relações que estão sendo estabelecidas na tela. Porque, no final das contas, aquilo ali não é um documento medieval, né? Não saiu lá do século IV, do século V, saiu ali do século XXI.
Os meus alunos sabem muito bem como eu fico bravo quando eles falam, professor, indica um filme medieval pra mim. Eles sabem muito bem.
Sabe o que eu fazia? Eu faria assim, se me pedisse, indica um filme medieval, eu digo assim, então, eu te indico, mas depois você vai entregar um trabalho pra mim dizendo o que que aquele filme tá falando do século XXI?
Pode ser. Uma vez eu, num dos vídeos do Clio, eu falei sobre o Cruzada, né? Que eu acho o Cruzada um filme... Se você desliga o cérebro, ele é um filme até que vai, né? Você consegue assistir. Mas ele é um filme que fala muito mais sobre o conflito árabe-palestino hoje do que sobre a Cruzada.
Não, e sobre aquele discurso do Bush, né? Vamos fazer as novas cruzadas agora.
Sim, exatamente. Eu acho que ele é um filme que ele serve muito mais para esse espírito islamofóbico e que... E o islamismo só tem radical querendo explodir prédio em Nova York, sabe? Sim. E não fala sobre a cruzada em si, né? Então, acho que o cruzada é um bom exemplo para a gente começar a se perguntar o que é medievalismos, né? O que são os medievalismos, também conhecidos para a gente que é da medievalística, conhecido como, bem, na Idade Média não era bem assim.
Não, é um tema, assim, vou te contar, espinhoso. Espinhoso por quê? Porque eu tenho várias escolas, vários campos né, do conhecimento que são produzidos dentro de escolas específicas. Quando eu falo de medievalismo, eu me remeto a uma escola anglófona, né, de língua inglesa. É, quando eu falo de medievalidade, eu me remeto, por alusão à produção do Rivair Macedo, colega da URGS, eu me remeto à escola francófona. Quando eu falo neomedievalismo, eu volto para anglófona. E quando eu falo de recepção da Idade Média, eu penso na produção em língua alemã. No fundo, todos eles apontam para essa ideia, o que eles têm em comum, né? Eles apontam para essa ideia de como a Idade Média lida. Isso não começa agora, né? Isso já é uma preocupação lá dos medievalistas da década de 80, tanto que vários desses textos que falam sobre o que é o medievalismo, eles voltam ao que eles consideram um texto-chave, que é um texto do Umberto Eco, de 84, e outro de 89, a tradução para o português, né? Só que o texto é um pouquinho anterior, que são os termos hiperrealidade e os 10 modos de sonhar a Idade Média, né? Quase todos esses textos sobre medievalismo retornam ao que eles consideram o ponto de partida. Porque quando o Humberto Eco está discutindo a questão da hiperrealidade, ele vai dizer que nesse jogo, né, do hiperreal, eu tenho uma mescla entre autêntico e inautêntico. E essa mescla, no final das contas, aquilo que é o construído, né, ou quase que dizer que o inautêntico, se torna quase mais real do que o real. Daí a ideia de hiperrealidade, né? E o quanto essas reconstruções são fundamentais, porque são elas que vão cristalizar idealizações de um medievo, né? Quando eu tenho, por exemplo, o castelo lá do Ludwig da Bavária, o que chamam de Castelo da Cinderela, né? É uma grande parte das pessoas que olham aquele castelo entendem aquilo como medievo. Enquanto, na verdade, aquilo é essa ideia da hiperrealidade, porque foi uma projeção dos anseios do Ludovico da Bavária, do Luiz da Bavária, eu acho que essa é a tradução para o português, é o Ludwig. Então, foi uma projeção dele, dos anseios dele, na verdade, de uma, vamos falar no popular, né, de uma tara dele pela Idade Média. E é uma tara dele interessante porque é uma tara para justificar a dinastia dele, a qual ele pertencia, né? Então, ele dizia que a dinastia dele era uma das mais antigas do território germânico. E para justificar isso, ele cria essa tara desse castelo magnífico, né? Gasta todo o dinheiro dos impostos da Bavária naquele castelo e logo depois é encontrado morto, assim, para fomento. Então, nem gozar da tara dele ele conseguiu, né? Pois é, o ser humano. Mas o castelo é belíssimo. E por ser belíssimo, ele é muito visitado. Então, ele alimenta esse um dos 10 sonhos da Idade Média, que é essa Idade Média neorromântica, né? Porque o período do romantismo já passou na Alemanha, né? Mas há um neorromantismo. E quem é o amor da vida do Ludwig da Bavária? Richard Wagner, né? Então, tudo que está pintado dentro daquele castelo são representações dos dramas musicais do Richard Wagner. Então, eu tenho Tannhäuser, eu tenho os Nibelungos, eu tenho Parsifal, eu tenho Tristão, né? Então, isso tudo vai estar lá como uma ideia de Idade Média. E isso muito o século XIX fez, né? Então, quando Humberto Eco vai falar desses 10 modos da Idade Média, ele está falando dessa Idade Média, que vai ser dessas novas Idades Médias que estão sendo construídas via estilização, né? Que, para Humberto Eco, elas são nada mais, nada menos do que o resultado de um processo do que ele chama em italiano de raberciamento, né? Que é remendo. É um ato. Basicamente, você patchwork. Se a gente pensa no patchwork, você pega vários pedacinhos de retalhos e monta uma grande concha. Então, essa seria a ideia do raberciamento, né? Então, parte desses estudos de medievalismo vão ser construídos em cima desse diálogo com Humberto Eco. Então, o medievalismo é um campo dentro do campo de estudos medievais, assim como eu tenho a germanística, a escandinavística, a anglística, né? E um livro interessante para se pensar isso é o do David Matthews, que justamente o título é Medievalismo para uma Crítica, e ele vai dizer que, e aí eu estou citando o autor, né, que a gente só tem acesso a esse período ou através dos estudos acadêmicos de medievalistas, né, que vão fazer uma peneira e vão remontar esse puzzle para reconstruir a Idade Média. Isso seria, para ele, estudos medievais. E o medievalismo evoca uma outra coisa. É a ideia de você pensar no passado e, através desse pensamento, desse reportar-se ao passado, você cria narrativas muitas vezes contraditórias, mas que justificam, em determinada medida, ideologias. Para não ter que definir ideologia, né? Eu vou falar, justificam objetivos, né? Alguém tem um anseio e usa a Idade Média para construir o objeto do seu anseio. Então, quando eu falo de medievalismo, eu posso fazer uma relação direta também com um termo bem interessante do Jørn Husen, que ele vai falar sobre cultura histórica, né? É uma forma de se relacionar com o passado, e muitas vezes essa forma vem via essas releituras. E aí, mais adiante, surge o termo neomedieval, como surgiu o termo, por exemplo, New Philology, né? Para se falar de uma nova forma de entender a filologia. Só que é um termo complexo, porque nem todos os pesquisadores são muito afeitos ao tema, gostam muito do tema. Por exemplo, o Corey Grell e o Richard Woods, né, eles têm uma certa ressalva com o tema, porque eles dizem que o neo, na verdade, esse prefixo de novo, né, não estaria acrescentando nada nas discussões do medievalismo, porque o medievalismo já se debruçaria sobre fenômenos midiáticos. Sendo que dois autores que têm um projeto online chamado MEMO, Medieval Electronic Multimedia Organization, meu inglês é meio alemão, é uma coisa meio louca, né? Eles vão afirmar que esse termo neomedievalismo vem via o Humberto Eco, isso está lá no site deles, depois a gente pode deixar aí a referência, né? Eles vão dizer que vem via o Humberto Eco, e tem um grande diálogo com a ideia de mídia, né, de tecnologia. Então, para eles, o neomedievalismo é necessário. E para outros, né, eles vão dizer, não, o medievalismo já basta, o termo em si já basta. Em 2009, saiu um livro sobre cinema e Idade Média, organizado pelo Rivair e pela Lenia Márcia Mongelli, pelo Rivair Macedelena e Márcia Mongelli, em que o capítulo de introdução é do Rivair, em que ele recorre ao termo medievalidade. Né? E ele vai dizer que a medievalidade é uma forma de apropriação do passado. Né? Que ele vai dizer que muitas vezes é uma apropriação que resulta de imagens estereotipadas. Agora, partindo para a tradição na qual eu me insiro, né, na qual eu me sinto mais confortável de transitar, que é a tradição em língua alemã, esses tipos de estudos se encontram também na década de 90, começa ali pelos anos 90, na virada dos 80 para o 90, e se chama recepção da Idade Média. E essa recepção da Idade Média tem uma definição do Kuhn, que é bem interessante, que ele vai dizer que abarca não somente a percepção e representação da história, ou seja, aquilo que o historiador produz, né, enquanto historiografia, mas também vai ter relação direta com discussão e apropriação ou rejeição. Ou seja, a recepção da Idade Média seria resultado de toda mediação e uma ideia de presentificação de passado. Né? Então, essa percepção que é mais ampla abarca a Mittelalter Rezeption, a recepção da Idade Média, abarca também os estudos medievais. E essas noções mais recentes de cultura midiática. Então, eu fiz um pinceladão aí das terminologias referentes, né, a essa ideia de reler a Idade Média ou lançar esse olhar sobre essas novas Idades Médias.
Eu acho que o medievalismo, ele acaba sendo, como eu posso dizer assim, um caminho de duas vias. Porque se de um lado, essa, como você disse, né, essa recepção da Idade Média, ela causa muita fascinação, né? As pessoas têm essa... As pessoas são fascinadas por esse período. Talvez por ele ser muito distante da gente, por ele ser muito diferente da nossa realidade, né? E também porque potencialmente tem dragões, sabe?
E príncipes e princesas.
Príncipes e princesas, reis,
e cavaleiros.
E cavaleiros.
E cavaleiros, né?
Né? Você tem essa... essa fantasia, mas a fantasia como nós entendemos, né? Então, e ao mesmo tempo, a gente acaba caindo nesse outro lado, que é você maquiar um período histórico, lançando muito mais o presente sobre ele do que o passado sobre nós, né? É aquela coisa, olha, nós sempre fomos alemães, não querendo falar mal dos alemães, como uma pessoa que estuda alemão, né? Nós sempre fomos alemães porque nós somos, sempre fomos desse jeito. E olha aqui, ó, a prova disso. Olha aqui a batalha de Teutoburgo aqui, né? Olha o império aqui, o sacro império romano-germânico, entendeu? Então, acho que o medievalismo, ele pode ser tanto uma chave como uma boa entrada, digamos assim, como uma manipulação histórico-ideológico também, né?
Sim. O texto do Gary, o livro do Gary, aquele Mito das Nações, e um outro texto que ele lançou mais recente, 2003, se eu não me engano, que é sobre a Europa, né, sobre a Constituição da Nova Europa, ele vai falar desses mitos de origem, né? E uma das grandes indagações dele é justamente essa. E agora, o que a Europa vai sacar como mito de origem para si? Né? Porque... o cristianismo não vai dar conta, que você tem parte da população europeia que não abraça o cristianismo, né? Os mitos de origem, aqueles dos povos, né? Os povos germânicos, os povos isso, os povos aquilo, também não vai dar origem, porque você tem uma mescla de tudo. E agora, o que a Europa vai fazer? Né? Ele não chega a dar uma resposta, mas é bem interessante a reflexão dele.
E é exatamente o que a gente estava falando. Essa questão de mitos de origem, como mexe muito com a questão de identidade, mexe muito com os brios das pessoas, né? Então, por isso há uma discussão acaloradíssima, se é, se não é. Gente, isso é a maioria é construção nossa, né? Não é uma coisa que, ah, não, aqui está o documento falando que, olha, nós somos descendentes, está assinado. Não é assim que funciona, né? E isso acaba gerando... uma série de ódios, né, enfim, conflitos absurdos hoje em dia.
Sim, mas o interessante é que essa relação com o passado é construída por historiadores. Obviamente, historiadores mais para trás, que estavam vinculados a uma outra noção de história, né, mas que constrói, por exemplo, crônicas para justificar a existência de dinastias inteiras.
Sim, fazendo nosso meia-culpa aqui também.
Não é?
Eu acho que para entender bem isso, tem um livro de um historiador israelense que ele chama Shlomo Sandi. E ele fala que o povo judeu, ele nunca existiu. Né? E ele fala que o judeu enquanto povo, ele é uma construção. Porque ele não é nem o hebreu lá da narrativa bíblica. Ele não é nem o eslavo do século XIX, do século XX, então se criou essa categoria, né? esse povo judeu. E ninguém sabe direito o que é. Né? E aí você justifica Israel, você justifica o colonialismo do Estado de Israel na Palestina, e por aí vai. E um outro texto interessante, que eu também acho que dá para entender bem, é no Mito das Nações mesmo, que é um livro que, assim... Eu recomendo muito a leitura para caso alguém não tenha lido ainda. E tem uma passagem lá que ele fala sobre a Batalha do Kosovo, que é a batalha que funda a história da Iugoslávia, né? E o Slobodan Milosevic, no aniversário, acho que de 500 ou, de 500 ou de 700 anos, ele faz um discurso nacionalista lá. E aquilo é considerado um ato de guerra, né? Porque o Kosovo é uma província que quer se tornar independente da Iugoslávia, da antiga Iugoslávia, né? Hoje em dia da Sérvia. Então, é sempre isso, né? É sempre recuperar esse passado mais distante, né? Esse passado que, às vezes, é meio nebuloso em termos de documentação, né? A Idade Média é um...
Exato.
A Idade Média é um período muito complicado em termos de documentação, né? E aí você diz lá, olha, os alemães sempre foram os alemães porque nós ocupamos entre o rio Mosa e o outro que eu não lembro o nome, né? E são os povos que falam alemão, os sérvios têm direito de ocupar todos os Balcãs e os italianos são, enfim, os povos que moram ali na Península Itálica e vai, né? Só que assim... A história é muito mais dinâmica do que isso, né? A história é muito mais feita de incertezas do que certezas tão absolutas assim.
Exato, até porque a gente continua descobrindo documentação, né? E lendo a documentação de uma forma diferente, porque a gente está traçando mais documentações e não ficando preso a uma única documentação, né? Que é, vamos dizer assim, esse olhar mais amplo que está muito em voga na questão da história global, né?
Exatamente. A história global também é uma coisa que é fascinante. É um campo aí do conhecimento que a gente precisa ter mais atenção. Que acho que entender esses eventos, que eles não necessariamente são separados, né? Eles têm muita relação entre si e em distâncias muito grandes, acho que é bem, bem interessante mesmo. Dani, vamos lá fazer uma outra pergunta aqui para você, que é: como é que você acha que a cultura pop enxerga hoje a Idade Média?
Ah, então vamos lá, gente. Se a gente fala de cultura pop, a gente vai lidar com mídias diferentes, né? Eu posso ter cinema, televisão, música, jogo, meme. Eu tô até colocando meme aí, que é um fenômeno. Mas eu tento olhar essas mídias com um olhar cuidadoso, né? Como a gente estava colocando no início, que elas são produções do seu período. Ainda que elas lancem uma certa imagem de passado, elas falam dos seus períodos, como foi o caso do que a gente estava comentando das cruzadas, né? Então, por exemplo, o cinema, a gente pode pensar que o cinema é uma das mídias que vai criar mais imagens plásticas em relação à Idade Média. E aí eu penso numa massinha de modelar mesmo, sabe? Quando você pega a massinha de modelar e bota uma cabeça para a direita, bota uma cabeça para a esquerda, né? Você vai moldando, criando novas visões da Idade Média. Então eu vou ter Idade Média, às vezes políticas, né? Que vão estar vinculadas à questão política, que é o caso que a gente estava comentando de novo, cruzadas. Eu já vou ter aquela Idade Média também com construções romantizadas, que é um pouco o caso de Tristão e Isolda, né? Uma Idade Média mais com uma pegada de psicologia, que é o Pescador de Ilusões, ou uma Idade Média pastiche, comédia, ou como o Elton comentou numa live, Upside Down, né? Que vai ser Branca Leone, ou Monty Python e o Cálice Sagrado, né? Então, vale ali, quando a gente está olhando cada uma dessas narrativas fílmicas, pensar que são construções para um determinado tipo de público, né? Eu tenho um foco de quem está ali produzindo. E a pergunta-chave que a gente precisa se colocar quando a gente está analisando esse tipo de mídia em específico, né? É fazer o recorte e pensar na metodologia que a gente vai recortar também, né? Já pensando em recorte, que a gente vai utilizar para analisar esses filmes. Então, a gente vai em busca de algumas perguntas-chave, né? Em que contexto essa apropriação está sendo realizada? Quem dirige e quem realiza o roteiro? Né? Porque é importante, porque os diretores têm suas poéticas. Né? Eu acho que todo quem é fã, e aí eu tô falando de fã, não tô falando de quem analisa, né? Mas quem é fã do Tarantino, conhece o filme do Tarantino. Ele tem uma poética, né? Há diálogos com outras mídias? aquele filme está fazendo uma releitura, por exemplo, ou uma adaptação de uma literatura, né? O que vem sendo consumido nesse período de produção do filme no que se refere a essas imagens medievais? O que essa Idade Média que está aparecendo ali na tela para a gente está falando do presente? Né? Porque ela não está falando do passado, ela é só meio que uma tela em que está sendo... Ela é só o pano de fundo, né, do que está sendo construído sobre o presente. Então, eu também ressalto aqui a importância das transposições midiáticas. Quando eu falo transposição midiática, é um termo mais técnico, que nada mais é que é a literatura, por exemplo, adaptada para a tela. Ou um quadrinho adaptado para a tela. Isso tudo é transposição midiática. Quando eu tiro de uma mídia e jogo em outra mídia. Né? Por exemplo, eu tenho o Coração de Tinta, da Cornélia Funke, né, que é todo ambientado numa vila medieval, que tem a questão da voz como sendo fundamental para a construção das personagens, né, porque ele é um leitor que é apto a tirar as personagens de dentro dos livros, né, ele é um leitor mágico, e quando isso vai parar na tela. E é muito interessante a poética da Cornélia Funke, e aí eu estou falando dela, porque ela tem uma consciência muito interessante em relação ao medievo. Você tem entrevistas dela inteiras, falando sobre o que ela pensa sobre o medievo. Que ela acha muito interessante, como quem produz literatura, a Idade Média, porque é rica nessas imagens de fantasia. É rica para alimentar uma história. Mas que ela acha terrível quando a Idade Média foi utilizada para fins políticos. Né? E ela fala especificamente do nacionalsocialismo. Né? Então, ela vai dos pré-rafaelitas, que diz que é uma Idade Média idealizada, bela, né? Até os nacionalsocialistas, que pegam a Idade Média, instrumentalizam a Idade Média em prol daquela ideia da raça, da pureza, né? Que os germânicos são, né, o povo escolhido, os arianos mais especificamente. E esse mesmo processo de análise eu posso pensar para a televisão. Principalmente o fenômeno atual, digo assim, do século XXI, que são as séries televisivas. Né? O que a gente tem de série televisiva que releia Idade Média, Vikings, Game of Thrones, saída da literatura, né? Vikings, que tem aquela pegada que parte dos roteiristas, né, vão dizer que foram ao saxo gramático para pegar lá um pedaço sobre a Lagertha, né, e eles fazem também essa questão de dizer, ah, nós fomos lá na fonte e olhamos, né, mas eles não vão reproduzir a fonte porque você tem todo esse imaginário que não necessariamente está inserido na fonte lá medieval, né. Como eu tenho, por exemplo, um trabalho totalmente livre, que é o caso dos Deuses Americanos, do Neil Gaiman, que saiu da literatura e foi para a tela, e fala de mitologias. Né? Eu tenho vários deuses de várias mitologias, tudo misturado ali, né? E deuses que são deuses contemporâneos, que é a própria mídia, né? Que é o capital, a ideia de dinheiro. Né? Outro campo que é riquíssimo nessas releituras é a música. Né? E eu posso entender aqui um pouco aquela discussão da recepção do medieval como sendo a recepção feita por acadêmicos, né? Quando eu tenho colegas que se debruçam sobre a reconstrução de partituras, sobre a reconstrução dos instrumentos via as iluminuras, né? Eles tentam reconstruir esses vestígios do passado, tentando montar um quebra-cabeça que você consiga visualizar melhor. E tenho também uma outra questão, que são as adaptações da Idade Média. Eu percebi que essas adaptações, ainda eu estou construindo um pouco na minha cabeça a coisa da música, né? Elas tanto passam pela sonoridade quanto pela temática. A sonoridade, por exemplo, eu vou dar o exemplo da banda Faun, alemã, né? Que tem aquela sonoridade que se entende como medieval, e aí eu não estou dizendo nem que é medieval. E eu tenho
inclusive, inclusive é a música de encerramento do medievalismo, é deles, é a Fede Kilden.
Ih, legal.
É.
E ali eu posso analisar também a própria letra, né? Para pensar a questão da adaptação de imagens medievais. E eu tenho um canal no YouTube agora muito legal, que ela se denomina Hildegard von Bingen, né? Que ela refaz sucessos da música pop. Por exemplo, Bad Romance, da Lady Gaga. Ela refaz em forma de musicalidade medieval, de tons medievais.
Eu conheço também, eu acho maravilhoso.
Legal. Foi, assim, foi uma sacada muito legal, que veio junto com aquela dos caixõezinhos, que eles pegaram uma iluminura medieval, né, botaram um caixãozinho e botaram a musiquinha com sonoridade medieval.
Essa,
né,
é ótima.
Não é? É muito interessante.
Essa é ótima.
Que as pessoas fazem. A criatividade não tem limite para lidar com a Idade Média, sabe? É um campo sem fim. É tipo assim, um buraco negro. Tu vai achar de tudo se você botar a mão lá dentro do buraco, sabe?
E eu acho que muito desse buraco negro também se dá pelo fato de você ter grandes silêncios na academia e nas pesquisas históricas sobre a Idade Média, né? Então, é aquela coisa, se você tem um vazio ali, se você tem uma coisa que não se sabe, a gente inventa.
Isso é interessante. É, exato. É interessante porque há um tempo atrás, o medievalismo, ou os estudos medievais, para ser mais precisa, os estudos medievais lidavam muito com a documentação do passado. E aí qualquer um que ousava trabalhar, por exemplo, com as releituras do século XIX, e eu estou pegando o século XIX, vamos por Richard Wagner, tá? Era considerado um historiador de contemporânea. Ou moderna, dependendo da linha que se queira, né? Então, não era considerado medievalista. Sendo que ele tinha que acionar conhecimentos dessa Idade Média reconstruída, né, ao longo dos séculos, para pensar aquela releitura naquele momento. Então, era um historiador meio no limbo, né? Que não era nem medievalista, nem era de contemporânea ou moderna. Mas agora se percebeu, acredito eu também, que muito indo ao encontro do que eu comentei anteriormente, do campo de embate, né, do combate, que é papel dos medievalistas sim falar sobre essa Idade Média de uso, né, que se usa, que se instrumentaliza, né? Porque a gente tem as ferramentas para lidar com isso, então é nosso papel sim, né? E aí, voltando às músicas, eu tenho não só a sonoridade, mas os temas, que são bandas de metal, né? Ou de Viking metal, né? Que fazem toda a releitura de um passado nórdico, de narrativas mitológicas nórdicas, muito em prol de nacionalismos, de identidade, em prol de uma bandeira, né? Em prol de um determinado objetivo.
Em tempos de Brexit, né, fica muito complicado você começar a valorizar muito esse tipo de espírito, né? Essas bandas que são extremamente nacionalistas, que negam presente, né, eles se voltam para o passado para pegar a sua temática. Em tempos de Brexit é muito complicado da gente olhar isso simplesmente como é entretenimento só, né? É só entretenimento.
Não, é entretenimento, vende, tá sendo consumido e eu tenho que entender por quê. Né? É olhar aquela letra e pensar assim, quando ele diz assim, eu sou descendente direto de Odin, não é pensar, ele acredita ou não acredita, ele sonhou, ele não sonhou, não. O que que tá por trás dele dizer
Exatamente.
Eu sou descendente de Odin, sabe?
É
racismo, é xenofobia, né? É discurso identitário, pode flertar com o neonazismo.
É preciso lembrar que quando uma pessoa escandinava, né, um norueguês, um dinamarquês, um sueco está dizendo isso, ele tá criando um eu, um nós e eles, né? É a base do fascismo, né? Essa distinção entre um grupo nós, né, um grupo nós que a gente é originário, nós somos os filhos de Odin, né? E o outro, que não é o filho de Odin. É superior.
Supremacia branca, né?
E é sempre bom lembrar que nessa região da Escandinávia, você tem uma colônia balcânica enorme e que sofre com isso, porque tem uma raiz linguística totalmente diferente. Em alguns casos, ou na maioria dos casos, tem uma religião diferente, porque eles são ortodoxos ou são muçulmanos, e uma cultura totalmente diferente. Então, quando você diz, eu sou filho de Odin, no fim ele está dizendo assim, olha, eu pertenço a essa terra e você não.
É, me lembra os Vikings Tupiniquins, né?
Nossa, verdade.
Nossa, eu sou alemão. Eu sou alemão. E aí tu começa a falar alemão com cara. Não tô te entendendo. Eu falo assim, ué, tu não disse que era alemão?
É, pois é.
A Fabias Morena.
Ou então assim, cadê seu passaporte? Ah, não, eram os meus bisavós, meus tataravós. Ah, então desculpa, não tem conversa.
Essa ideia do direito de sangue, né, também. Não é bem assim, direito de sangue, né?
Não.
Tudo tem limite nessa vida.
É. Exato. É a mesma coisa falar que não, eu sou italiana. Ah, porque minha tataravó era italiana, então eu sou italiana. Não importa que eu sou descendente indígena, não importa, entendeu? Não importa.
Nossa, uma coisa que me irrita muito, principalmente aí em São Paulo, é que todo mundo é filho ou neto...
De alguma coisa...
De algum barão italiano. Pode ter certeza que a pessoa vai lançar essa carta.
Aqui não, no Rio Grande do Sul é alemão, né?
O meu tio era conde, meu bisavô era conde lá na Itália. Tá, mas ele era conde, por que ele veio pro Brasil?
Exatamente. Para as lavouras de café principal.
É, né? Sabe? Ah. E é de novo, né? Essa ideia de nós e eles, né? Ou seja, você se reapropria desse passado lendário, né, que ao fim e ao cabo cai nesse campo da lenda, não é nem da história, né, e fala assim, olha, eu sou descendente
da... Faça-se a lenda,
sabe? É aquela famosa frase do filme, né, quando a lenda se torna maior do que a verdade, publique-se a lenda, né? Não é bem assim também, né? Pô, tudo tem limite nessa vida.
É verdade.
Da música também tem né, pelo que eu vejo, assim, a música está sofrendo uma influência também da questão da retomada dos celtas, né?
É,
aquela celta que o Aman, que, nossa, viaja o mundo inteiro. Então também tem essa questão, né, do medievalismo mais ligado, mas também a essa mítica céltica, né? Retomada, não só...
O pessoal que estuda as celtas deve sofrer muito mais até do que a gente.
Na música, pode ser que sim.
Porque tem de interpretação equivocada sobre o que é celta, não tá no gibi.
Ah, gente, tudo passou. Eu sempre digo que o problema dos medievalistas, o grande, pelo menos pra mim que lido com a Alemanha, né, é o século XIX. É uma relação, toda vez que eu começo a falar de século XIX, eu digo, gente, é uma relação de amor e ódio. É amor, porque me dá muito material para falar sobre, e é ódio porque destruiu a Idade Média. Assim, e é amor também porque lá tá a filologia, né, as edições críticas vêm do século XIX e tal, dão acesso ao manuscrito, né, que a gente não tinha. Mas, por outro lado, a potência que os nacionalismos elevaram à Idade Média, né, o potencial que os nacionalistas colocaram a Idade Média na Idade Média é aterrorizante.
É, e estragou nos dois sentidos, né? Tanto no sentido de ser apologista, quanto no sentido de ser um detrator, né? Porque, de um lado, você tem a retomada dessa ideia que a Idade Média é um período de trevas, de obscurantismo, e do outro lado, não. Olha que maravilha que a Idade Média e... Nós somos herdeiros direto dessa transição, dessa cultura. Nossa. Como se passado quase 1000 anos, coisas não mudam, né?
É como se não tivesse uma coisa chamada, né, uma transformação na nossa sociedade que foi absurda, chamado iluminismo, revolução industrial, como se não tivesse nada acontecido, né?
Ou o próprio termo que nós, medievalistas, não gostamos muito, que é o Renascimento. A gente não pode negar o impacto cultural, político, social que o Renascimento teve. Por mais que o Renascimento não seja a negação da Idade Média, diferentemente do que se julga, o Renascimento ele também consegue tirar muita coisa positiva da Idade Média, né? O gótico,
mas
por exemplo...
Mas joga no campo da Idade das Trevas, né?
Sim, por outro lado. E é gozado que não entender... É gostoso a gente pensar que historiadores tão bons, eu não gosto desse adjetivo, mas tão importantes como o Ranke, por exemplo, não conseguem perceber ou não tinha interesse em perceber essa dinâmica do tempo, né? Como que não se valoriza essa questão do tempo, de enxergar que as coisas são mutáveis também?
É que o Ranke tem um momento do Ranke que ele tem uma visão política de história, né? Igual o Treitschke. O Treitschke é outro que no final do século XIX ali, quando Bismarck já tinha perdido a cabeça, né? Perdido a cabeça é ótimo, uma metáfora linda. Mas ele constrói a ideia do que é ser alemão, sabe? Ele está a serviço dos prussianos. Então, você tem esses historiadores também que têm agendas políticas.
Sim.
Tem que lembrar disso tudo.
Achar que o historiador ele é um ser neutro em termos de ciência. A história, aliás, a ciência de forma geral, né? Ela não existe essa neutralidade como as pessoas
falam. O ser humano não é neutro, exatamente. Sabe? Todo mundo é perpassado por ideologias.
A gente esses dias estava aqui em casa assistindo uma matéria sobre a possível descoberta da cura, né, pro HIV. E é uma mulher que está liderando. Aí eu virei assim, imagina se essa mulher fosse homofóbica. Né? Uhum. Se ela tivesse todos esses preconceitos latentes, que nós, todo mundo é homofóbico, né? Mas se ela exercesse esses preconceitos, essa pesquisa ia atrasar uns 10 anos, né? Pelo menos uns 10 anos. Então, achar que o cientista, isso é em qualquer área, né? Ele é simplesmente neutro, ele é uma flor de estufa, assim, né? ele é alheio ao redor dele, eu acho que é de uma ingenuidade e também tem uma coisa por trás disso, né? Que é você desvalorizar o outro simplesmente porque ele é de uma outra corrente política sua, ou tem uma ideologia diferente da sua. Então, eu não vou levar nada a sério o que o Thompson fala, porque o Thompson é marxista, né?
Sim.
Mas, pô, você não vai entender o que é a Inglaterra do século XVIII, do século XIX, sem ler o Thompson. Tem que ir lá ler, entendeu?
Ou pelo menos sem começar por ali.
Ou pelo menos sem começar por ali, entendeu? Ou você vai ler História Colonial Brasileira, aí você vai falar, pô, não vou ler o Caio Prado Júnior. Sabe? Ah, por quê? Porque ele era comunista. Tá.
Essa era dos radicalismos não é nada.
Exatamente.
Não é nada legal.
A gente está vivendo exatamente o que o Shakespeare chamava de som e fúria, né? E aí é um bom gancho para o nosso próximo item, que são os memes, né? O meme, ele é quase que um vírus, né? Ele passa pela gente.
E isso é um problema pra gente, porque se o historiador está vinculado à ideia de fonte, de onde saiu, quem produziu, a gente não tem como responder. Porque o meme ele é de uma rapidez de circulação que a gente muitas vezes não chega a quem produziu, de onde saiu, né? Qual foi a primeira saída dele, qual foi a primeira jogada dele na internet. E então, muitas vezes, o que a gente tem que pensar quando a gente pensa meme é em que momento ele está sendo produzido, né? E que conhecimentos ele aciona. Por exemplo, quais são as imagens que ele está recortando, qual é o contexto, né, em que ele está jogando aquela imagem, quem são as personagens acionadas. Aí a gente consegue acessar o meme, mas tem um outro problema, que é a questão daqueles memes que são de humor, né? Porque muitas vezes, o humor é contextual e é espacial também, né? Então, aquilo que foi colocado dentro do conjunto de memes em língua inglesa ou em língua alemã pode não ser percebido como algo de humor para um consumidor em língua portuguesa, né? Mas o meme fala muito, é uma rica fonte de análise para se pensar o contemporâneo, né? Em momentos agora, teve vários memes que saíram, inclusive memes de releituras de Idade Média, aquela sequência do Monty Python do Coelho, né, que o coelho ataca o templário, e aí um dos memes foi o coelho, estava escrito em cima dele Covid, e o templário escrito em cima dele Itália. E aí eu falei, olha, a gente pode usar esse meme para tudo, né? Inclusive para o Brasil atual, né? O Covid é o coelho e o templário lá é o brasileiro, né? Que está tomando uma sova do Covid, né? Por falar, obviamente que por N outras questões diferenciadas da Itália, né? Mas, enfim.
É, e essa questão do meme acho que é interessante também, porque como ele é imagem, né? Imagem é um texto muito rápido, a assimilação dele e a ressignificação dele é muito rápida também.
É voando.
Porque ele pode dizer uma coisa para mim e para vocês duas, pode dizer outra coisa. E essas interpretações. E nunca se chega assim e fala, olha, quem que é o autor disso pra gente tirar essa dúvida? Vamos lá perguntar para ele. É impossível. Ele é anônimo por natureza, o meme.
Sem falar que o meme é tão contextual que você pode entender o meme e eu não entender o meme. E eu te olhar assim,
exatamente.
Me explica, eu não entendi. Aí você assim, não, é porque faz um jogo com o filme tal. Eu digo assim, eu não vi o filme tal. Então por isso que eu perdi a relação.
É, e essa extrema direita, de forma geral, ela sabe usar muito bem esse negócio dos memes por conta dos dog whistles, né? Que é você passar uma mensagem subliminar, digamos assim, que ela é entendida por quem passa a mensagem e por quem recebe. E ela passa de uma forma geral, de uma forma inofensiva.
Sim.
Exemplo disso. O Bolsonaro, acho que quando foi eleito ou na campanha, ele falou que ia mandar os opositores para a Ponta da Praia. E a Ponta da Praia, no Rio de Janeiro, era onde era a sede do ICOD durante a ditadura.
Sim.
Então, na Ponta da Praia pode ser entendido como uma coisa distante, longe, porém, pode também ser entendido dessa outra forma.
Sim.
Então, os memes, eles têm essa capacidade.
E
né?
Só quem tiver acesso ao que é a Ponta da Praia que vai entender, né?
Exatamente.
Exatamente.
Acho que... E o melhor meme medieval brasileiro é aquele do cruzado falando ordem e progresso. Não sei se vocês já viram esse.
Nossa, meu Deus,
aquilo
terrível.
Lá, eu fiquei uma meia hora rindo daquilo, porque...
Aquele site dos plebeus ociosos também. Não, assim...
Aquele do cavaleiro
o ócio,
lá...
O ócio é muito interessante.
Sim. Sim. Ainda mais em tempos pandêmicos, né, que a gente não pode fazer muita coisa. A gente tem que ficar vendo meme mesmo.
Ah, que delícia, gente.
Não, esse do cara do Ordens, Ordines et Progressos.
Nossa, é muito ruim.
Aí eu fui atrás. Ordem e progresso são palavras que não existem no latim.
Eu falei,
pronto, inventou duas palavras. É um gênio da língua.
É um gênio da língua. O brasileiro assim, se não tem, inventa. É assim.
Mas é genial, a invenção é genial, gente. Porque, sabe?
É os deuses Levult, né? Esse pessoal.
Deus Levult.
Desvult, né? Que acha que são os novos cruzados.
Não e aguentam... aí eu me pergunto, Deus quer o quê, gente? O que, que Deus quer? Exatamente. E aí eu vi um meme no outro dia que o cara tava com a camiseta, na verdade não era um meme, era uma charge. O cara tava com uma camiseta escrito Desvult, tinha Deus do lado dele e olhava pra ele e falou assim, eu não quero porcaria nenhuma, só que tinha um palavrão lá, né? Eu não quero nada. Tipo, quase dizendo pro cara, me esquece, me deixa em paz.
Eu vou te contar, viu? A Idade Média é um período que é fascinante, assim.
Charge é muito também, tem ótimo. Muito potencial também, nessa pra questão dessas releituras de medieval. Muito
total.
Bom.
O Agar, o Terrível, tá aí, né? Tá firme e forte. Clássico do ensino fundamental, né? Ler o Agar. Eu acho assim, a Idade Média é um período que ele é fascinante por N motivos, inclusive por esse motivo do presente, né?
Da plasticidade.
Exatamente, eu acho muito pelo esse fato dele ser, não por ser desconhecido, mas por ter buracos, né, sobre os estudos dela de forma geral, eu acho que é muito interessante. Dani, qual que é a sua opinião disso? Por que que você acha que a gente, enquanto criadores e consumidores de cultura pop, a gente acaba assimilando tanto assim a Idade Média?
Primeiro, pela ideia da fascinação, né? Grande parte dos textos que lidam com esse boom da Idade Média, que eles chamam de boom da Idade Média, ou dessas imagens de Idade Média, eles vão tocar na questão da fascinação. O quanto é esse espaço que a gente pouco consegue entender, né, com a nossa visão do presente, ele cria essas projeções, essas ansiedades, esse universo de fascínio, né, essa possibilidade de novas interpretações. Então, e o quanto essas imagens, elas são moldáveis, né? Elas se adequam de acordo com objetivos e público, de forma que eu posso ter milhões de idades médias, né? O potencial dessas imagens é, tipo assim, é história sem fim. Não tem fim. Tanto para política, quanto para narrativas literárias, parece que não vai cessar.
Eu acho um período extremamente fascinante. Acho que é filmes, músicas, videogames.
Tem jogos também, né? Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Cruzadas, Hellblade, God of War. Nossa, a lista é infinita.
Durante muitos anos da minha vida, joguei D&D, né? Joguei RPG assim durante muitos anos. Eu só não jogo agora porque não tenho grupo, né? Só basicamente é isso.
Pois e de novo, né? Baseado em alguém, um autor fantástico, que é o Tolkien, né? Ele vai lá e cria toda uma ideia de... Baseado, óbvio, né? Vários conceitos medievais. Ele cria línguas em cima disso, e a partir daí surgem vários outros derivados. Um deles é o RPG, né?
Sim.
É interessantíssimo isso. E quem não é fascinado, né, por uma sociedade como a descrita pelo Tolkien ali, né? Então, as pessoas acabam, de novo, né, confundindo aquela sociedade descrita pelo Tolkien. Ah, não, então isso existiu. Então, eu preciso, né? Então, eu preciso entender a Idade Média, mas é entender essa Idade Média que nós, do século 20, 21, criamos, não aquela, né? Que foi
escrita. Eu acho que isso vem muito dessa questão do pensamento mítico, né? Que os medievais tinham muito essa questão do pensamento mítico, e nós também temos essa assimilação do mito enquanto verdade. A diferença é que nós tentamos acabar com o pensamento mítico, né? A gente simplesmente taxou tudo de ilusão, tudo de fantasia, tudo de tudo que não é o realismo, né? Tudo que não é realista, acaba ficando no segundo plano. Então a gente é que nem o Mulder, né? do Arquivo X, a gente quer acreditar. A gente precisa desse escape, porque senão a nossa vida fica muito dura. Então...
Sim.
E que é, como a gente falou, que é um espaço mais fascinante do que princesas e cavaleiros, dragões, castelos.
Justas,
justas, aquelas armaduras completas, que elas não são do período medieval, elas vão do período depois. Então, acho que é...
No fundo, não interessa, né? Porque a gente
exatamente
vive com o que o Benegas Ramos chama de retrolugar, que é esse espaço criado, muitas vezes, com o objetivo de consumo e adorno estético. Esses retrolugares, eles só vão se retroalimentando, né? Vão criando novas imagens e recriando e conversando entre si.
Dani, para finalizar aqui a nossa conversa, a gente tem uma última pergunta para você, que é se o entretenimento ele pode ser uma desculpa para reproduzir senso comum sobre qualquer período histórico, não necessariamente sobre a Idade Média, sobre qualquer um.
Ah, que pergunta para lá. Tipo assim, ou você lacra ou você se lacra. Então, eu acho que entretenimento tá ligado a uma outra questão, que é consumo, né? E como consumo, obviamente, eles não têm pretensão nenhuma de escrever história, eles têm pretensão de vender. E como pretensão de vender, como pretensão de venda, é óbvio que eles vão utilizar o senso comum. Porque são esses retrolugares, né, essas imagens, essa retroalimentação, que vai vender. Né? Porque quem quer um jogo... estilo em primeira pessoa, ele vai querer a briga, né? Ele vai querer a conquista. Então eu tenho determinados topoi, né, que vão ser repetidos, os lugares comuns que vão ser repetidos. Então, no fundo, eu acho que não é pensar se eles têm uma desculpa para reproduzir, mas é pensar como nós vamos lidar com isso. Né? O que a gente precisa fazer é esse diálogo constante com o público, com a finalidade de compreender como esses processos levam a reconstruções dessas imagens e que imagens são essas. Afinal, esse senso comum, como eu disse anteriormente, ele vende, né? E muitas vezes ele é instrumentalizado politicamente. Então, é o nosso papel desmitificar várias dessas imagens, mas entender que essas imagens são produtos, né? Entender que tem um público para elas, que essas empresas precisam vender, né? Porque é assim que elas geram o mercado, é assim que elas conseguem ali ocupar espaço, e o público quer consumir no final das contas, né? Então, esse binômio público e produto, né? E o consumo, na verdade, uma tríade, né? Posso colocar até o consumo, ele não pode ser ignorado quando a gente lida com essas releituras, com essas apropriações. Né? É um desafio nosso, enquanto professores dos mais diversos níveis, a gente não ignorar essas mídias, mas ao mesmo tempo... Ah, eu só consigo botar no popular, né? Não passar pano.
A gente gosta do popular aqui.
Não passar pano. Ao mesmo tempo que eu entendo que não há comprometimento, eu tenho que pensar o que fala sobre o presente. Eu não posso querer que o cara que construiu um jogo esteja pensando em Idade Média dentro de uma documentação. Ele tem que vender, e eu não sei se Idade Média venderia. Então, esse é um...
O público não quer uma discussão historiográfica sobre a Idade Média, né? Ele quer ir lá e matar o inimigo.
Senão ele comprava livro de historiador e não 1800 e bolinha, né?
Exatamente.
Eu nem sei qual 1800, eu sempre esqueço os números. É 1822? Eu não lembro. Acho que são três, três, não sei.
Eu sei que um é 1808, que 18, é a vinda da família real.
Primeiro.
Mas enfim, a gente deveria começar a escrever assim.
Eu também
escrever
acho.
Escrever menos pra gente e escrever mais pros outros. Assim, não, os outros fora desse universo acadêmico.
É isso aí, é muito...
Tá se fechando mais ainda, e agora pública.
E acho que é o problema da história não pública, né? Você ignorar a recepção do público. Dani, olha, foi um prazer enorme te receber aqui, foi uma aula aí sobre medievalismo. Eu saio daqui desse episódio educado, né, sobre esse assunto. Me fez pensar sobre diversos pontos que a gente pode abordar em sala de aula ou mesmo aqui no medievalismo enquanto projeto de comunicação histórica, de história pública, né? Acho que foi um prazer enorme aí, né, Lili?
Eu que agradeço a oportunidade.
Foi ótimo, a gente sempre sai, eu sempre falo, né, quando nós recebemos algum convidado, a gente sempre sai melhor, porque a gente fica com muito mais questionamentos, então isso faz com que a gente busque, né, novas informações. E é o que a gente quer que o nosso público tenha, né? Esses questionamentos. Exatamente. Para se aprofundar mais no assunto, né? E quando vem alguém que tem mais informação do que a gente, nossa, isso é ótimo.
É, e a facilidade de comunicação que a Dani tem, que eu acho isso, eu já falei até isso para ela, eu acho fascinante isso. Acho que consegue ter o rigor que é preciso ter para fazer trabalhar com história, mas a comunicação que é necessária para trabalhar nas redes sociais e na internet de forma geral. Dani,
você tem
alguma indicação de leitura? Você mandou pra gente um monte aí de
bibliografia. Ah, eu mandei um monte, né? Pois
essa bibliografia, ela tá toda disponível aí no post, vai atrás, na descrição, no site do Clio também tá. Vamos dizer assim, se você pudesse dar um vídeo, um filme, um livro, um texto, um meme, pra pessoa entender um pouco o que é medievalismo, o que você passaria pra essa pessoa?
Eu começaria com Humberto Eco. O texto do Humberto Eco é, embora seja da década de 80, né, provoca. E acho que um bom acesso também é o texto do José Rivaí Macedo, né, que é a introdução da Idade Média no cinema. São dois textos aí que dá para ter uma base. A gente é feio indicar texto próprio. Tem um texto
não,
meu que eu tenho.
Não é feio,
muito...
não.
Por favor,
eu tenho muito carinho com ele, porque fala da produção da Cornélia Funke.
Sim, é da revista, né?
E é sobre cavaleiras. Quando a Cornélia Funke decide escolher meninas como protagonistas, para serem cavaleiras. Então, essa recriação do medievo da Cornélia Funke é muito rica. Então, eu acho que vale uma leiturazinha.
E eu tinha visto o Coração de Tinta, não fazia ideia, não sabia que tinha isso por detrás, não fazia ideia.
É,
assim.
Ela se diz uma amante da Idade Média.
Lili, tem alguma indicação pra gente?
Nossa, a gente já deixou tantas indicações, né? Desde escutar Wagner, escutar esses medievalismos atuais, como essas bandas, enfim. Mas a gente vou deixar, falei, né, eu comentei, eu já tinha pensado em falar sobre isso. Eu deixo para vocês, gente, quem só viu os filmes, por favor, leia o Tolkien. Eu acho que o Tolkien, ele acaba inaugurando uma ideia de Idade Média muito interessante. Então, sim, por favor, leia. O Senhor dos Anéis é grande? É grande. Mas leia também o Silmarillion, leia os Contos Inacabados. Hobbit. É uma mitologia.
Ler o Hobbit, que é mais fácil.
Né? É o Hobbit fininho, né? Pra criança.
Começa pelo Hobbit, que aí vai de leve.
Isso.
Né? Não assusta.
Porque, na verdade, ele vai trazer, né, pra gente. Hoje, ele acabou trazendo, né, uma noção de Idade Média pra gente, que tá aí, né? Tá posto, e muita gente acaba confundindo a Idade Média com pelo que ele escreveu. Então, leiam Tolkien.
Lembrando que Tolkien é medievalista, né?
E linguista também, né?
E linguista.
Filólogo,
brilhante, diga-se de passagem.
Brilhante, uma carreira acadêmica brilhante. E eu queria deixar duas indicações. Uma séria, que é o Mito das Nações, do Patrick Gary. Acho que esse foi um dos textos que mudou meu rumo enquanto historiador. Foi um livro que, quando eu li, eu preciso agradecer muito ao professor Marcelo Cândido nisso, que eu li graças a aula dele, deu um estalo na minha cabeça, assim, eu falei, puxa, isso é história, então. Porque é um tema que eu já gostava de geopolítica e tal, aí deu um estalo muito grande, assim, então isso é história, né, você olhar para o passado, mas sem esquecer dos pés no chão, aqui no presente. Uhum. Né? E o outro é o último filme do Robin Hood, aí vocês vão entender o que é medievalismo.
Oh.
Né? Que é um filme
aquele
que trata...
Aquele com o Russell Crowe?
Não, é um que saiu depois. O Russell Crowe é maravilhoso perto desse
Nossa,
filme.
Não.
Esse filme é o seguinte, ele é o Robin Hood. Ele é uma mistura de Antifa com Anonymous e Occupy Wall Street. Assim, é deliciosamente... Assim, pra nós, ele causa uma agonia, assim. Mas... Ele catou o que. Ele sacou o que é o espírito do Robin Hood, assim, né? Os produtores dessa coisa do. Dessa figura de ser o nobre ladrão, né? O nobre. É, enfim. Vai lá, assiste. Assiste. Tem nas locadoras mais coloridas por aí. Então a gente teve aí mais um episódio do Medievalíssimo, tá, esse acho que foi também, é impressionante ali, quando a gente tem convidado a gente não sabe mais falar qual que é o melhor.
É
a gente
deveria
fazer só com convidado.
É, não, seria bom, porque assim, a gente acaba aprendendo muito mais, eu aprendo muito mais escutando do que ficar falando, né, eu tô reproduzindo o que eu já sei, mas quando a gente escuta, nossa, é uma maravilha.
A cabeça vai embora aqui, aí
nossa.
A gente só tem a agradecer aí a Dani, né, Dani, que você agradeceu demais aqui. E eu vou falar uma coisa no valendo aqui, que a Dani estava com medo de gravar com a gente. Eu falei,
ai,
não.
Olha aí, me dedurou.
Nós deveríamos estar com medo de gravar.
Exatamente.
Com você, não o contrário.
A bagagem aqui é outra.
É. E o Medievalíssimo só existe e só continua no ar graças à colaboração de todos vocês. Sejam vocês que nos ouvem, nos compartilham. Fala pro amiguinho, olha, tem um podcast sobre história medieval e é legal. Né? Façam isso, que é importante. E também por através de financiamento. Se você tem duas formas de você financiar o Clio. Uma é através do PicPay, essa plataforma aí de recebimentos e envio de pagamentos. A gente está lá no arroba Clio História e Literatura. Se você tiver um cashback, tem uma graninha sobrando, não vai te fazer falta, quem sabe você manda aqui para a gente. E da outra forma é através do Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo. Lá, a partir de R$ 5,00 por mês, você já ajuda esse coletivo de professores, professoras, historiadores, historiadoras, museólogos e museólogas a continuar no ar e a produzir cada vez mais e melhores conteúdos. E uma das recompensas de você financiar o Clio é receber beijo aqui nos nossos podcasts. Então fica um beijo para a nossa Cristian Lima, para a Elizabeth Soares, para o Gabriel Bastos, para o Gui Ascar, para a Hanna Lima, para a Paula Aguizar, para o Heverson Nascimento, para a Rosana Vecchia, para a Suzana Taide e para a nossa colega medievalista, a Vanessa Espinosa, lá da UFRN, que resolveu nos ajudar aqui. Para todos vocês, nosso beijo, nosso muito obrigado e vamos seguir firme por aí. Alguma consideração final, menina, sobre o tema, sobre a conversa?
Gente, escutem, procurem, né, leiam as indicações, procurem se inteirar, porque o tema é muito interessante, é muito atual, né? Apesar de, medieval, não, é extremamente atual, né? Então, se você quer ter uma noção melhor do mundo em que você vive, procure se conhecer um pouco mais.
Você conhece muito.
E eu diria que a Idade Média nunca foi tão atual quanto o tempo que a gente vive.
Exatamente.
Eu quero agradecer a vocês pelo convite, primeiramente. Na verdade, eu tinha que agradecer primeiramente por vocês tocarem um projeto tão legal, né, quanto é o Clio e o Medievalíssimo, né? Parabenizar vocês por estarem tocando aí, fazendo esse diálogo com uma comunidade mais ampla. Muito obrigada por isso, viu?
Imagina, a gente tá aqui.
A gente que agradece.
A gente que agradece. E a gente fica o convite pros próximos aí, viu, Dani?
A gente vai
conversar mais sobre medievalismos e sobre outros assuntos aí. E se você tem alguma dúvida, crítica ou comentário, é só entrar em contato com a gente através do nosso e-mail. Entra lá no medievalissimo@gmail.com ou através das nossas redes sociais. Você encontra o Medievalíssimo no Facebook e no Instagram, @medievalíssimo. Uma dica, procura, se você quiser usar a rede social, Procura a gente pelo Instagram, porque o nosso Facebook está meio morto. Como, aliás, o Facebook está meio morto ultimamente. Era isso, então?
Isso.
Então, um beijo para todas, todos e todes. Até daqui 15 dias. Mais uma vez agradecer a Dani e agradecer a Liliane por fazer esse programa maravilhoso. Um beijo e até a próxima.